Bezat Hashem, Dafnun Zayin, Tadu de Nazir. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos Dafnun Vavamud Bet, na quinta linha de baixo, começando uma nova Mishnah, última Mishnah do nosso capítulo. Fala Mishnah, Amar Rabbi Akiva, Dante Nefrei Rabbi Eliezer. Fala Rabbi Akiva, eu estava conversando com Rabbi Eliezer, mencionei a ele uma dedução minha. Maim Etzem Kaseura, Shenom Etame, Adam Beoel, Hanazir Megaleach Almagao Vamassao. Se a gente sabe, quando o Nazir, ele se impurifica em presença do falecido, pela Torá, a Nezirut está interrompida, etc. Essa lacha também se aplica se o Nazir encosta em um osso, que tenha no mínimo o volume de um grão de cevada, ele encosta ou ele carrega, sem encostar, dá no mesmo, ele se impurifica em presença do falecido pela Torá. Mesmo que um osso desse não impurifica o recinto, vimos já anteriormente que tem partes do falecido que impurificam o recinto, mesmo que não é o corpo inteiro do falecido. Por relação a ossos, um osso com o volume de um grão de cevada não purifica o recinto, porém, se ele encosta ou ele carrega, ele se purificou pela Torá, a Nezirut está interrompida, e tem que começar a Nezirut outra vez depois que ele se purificar. Então o que? Revida, com relação a um volume de sangue chamado Revit, um quarto de um lucro, mais ou menos 86 ml de sangue, Shometameh Adam Be'Oel, impurifica o recinto que a pessoa está. Se tem esse volume de sangue, tudo que entra lá nesse recinto está impuro em presença do falecido. Mais grave do que o osso não impurifica o recinto. Enodin She'a Nazir Megaleach Almagav Almasá. Não, é óbvio que se o osso, que não impurifica o recinto, porém purifica através de Tumat Magá, ou Tumat Masá, impureza do contato ou da carga, impurifica o Nazir, interrompe a Nezirut dele, o sangue que impurifica todo o recinto, é óbvio que deveria ter o mesmo rigor do que o osso. E se o Nazir encostou nesse volume de um Levi de sangue do falecido, impurificaria o Nazir, se ele carregou a mesma coisa, interromperia a Nezirut, fala Rebbe Akiva. Amarli, mas é Akiva. Foi a beleza para Rebbe Akiva. Que história é essa, Rebbe Akiva? Você não pode aplicar uma dedução, um Kal Vachomer, num assunto desses. E da beleza não se explicou. O Kshebat Vetzet Dvarim, Lefnei Rabbi Yoshua. E quando eu, Rabbi Akiva, fui para contar para Rabbi Yoshua o que aconteceu com o meu diálogo com o Rabbi Eliezer, Amarli Yafeh Amarta. Foi Rabbi Yoshua, a sua dedução é boa. A dedução não está errada. Ela quer namru alahá. Porém, você não pode fazer uma dedução dessas, extrapolar essa lei da impureza do contato ou da carga do osso para o sangue. Por quê? Kenamru alahá, porque você está se baseando numa alahá e Moshe me ensinai para fazer essa dedução. Então, fala Rabbi Yoshua e Rabbi Eliezer, quando tem uma alahá e Moshe me ensinai, uma alahá que Moshe Rabbeu transmitiu para o povo de Israel oralmente, ele escutou de Hashem e ensinou o povo de Israel e não tem menção na Torá, faz parte da Torá oral. Não podemos deduzir coisas dessa halakha para outros assuntos. Essa halakha é uma halakha exata para o que foi dito. Você não pode extrapolar para outros assuntos. Você não pode usar como base essa halakha para um Kal Vachomer, uma dedução. Explica, Gmané, o que exatamente essa halakha de Moshe me ensinar. E Bairro perguntaram aos sábios, Etzim Kaseur halakha, será que essa lei que o osso impurifica através do contato ou a carga, essa é a halakha de Moshe Mishinai. Verevida am kalvachomer, Rebbe Akiva queria deduzir essa halakha do contato e da carga para o sangue, que o sangue também vai impurificar através do contato e da carga. Você tem lá um revit. Verevida am kalvachomer me halakha. E sobre isso falaram Rebbe Eliezer e Rebbe Yoshua, que você não pode pegar uma halakha de Moshe Mishinai que foi dita com relação ao osso e extrapolar essa lei para um outro assunto, assunto do sangue. Halakha é uma halakha exata, limitada para o que foi dito. Será que isso que aconteceu? O Dilma Revi dá uma alahá. Ou talvez o que é alahá de Moshe Mishinai, essa lei que o Revi de sangue, conforme Rabbi Akiva, impurifica o recinto. Talvez essa é a alahá de Moshe Mishinai. Rabbi Akiva disse, uma vez que a gente vê que o sangue impurifica o recinto e o osso não, deve ser que essa impureza do osso, a impureza do contato da carga, se aplica também ao sangue. Então, Vetzem Kaseura Kavahoma, Rebbe Akiva queria aprender uma dedução usando como base o osso para aplicar o sangue. Vendani Kalvachomer Malachai, sobre isso falaram a beleza da Yeshua, você não pode fazer uma dedução dessas, porque você está usando Malachai Moshe Messinai para classificar o sangue como algo mais grave do que o osso do falecido, e você quer aplicar essa lei do osso para o sangue, você não pode usar, fazer uma dedução usando como base Malachai Moshe Messinai. Malachai Moshe Messinai é algo que você não pode usar para falar o que é mais grave ou o que é mais leve. Você não pode usar para deduções e aplicar uma alahá de um assunto para o outro usando como base uma alahá de Moshe Messinai. Então, como fica isso? O que é alahá de Moshe Messinai e o que tem mensa no pasuk? Será que alahá de Moshe Messinai é alahá que o osso impurifica através do contato da carga? E essa lei do sangue, que o sangue impurifica o recinto, tem menção no pasuk, conforme Rabbi Akiva? Ou o contrário? Essa lei que o sangue impurifica o recinto, se tem um revit, essa é a alahá de Moshe Messinai? E essa lei que o osso impurifica através do contato da carga tem menção no pasuk? Fala Matashma, a prova para responder essa questão, uma braita, etzim kaseura alahá, verevitam kalvachomer. Claramente, essa lei que o osso impurifica através do contato da carga, essa é a lei que recebemos desde Moshe Rabbeinu, faz parte da Torah oral, alahá de Moshe Messinai. A lei que, conforme Rabbi Akiva, um revite sangue do falecido e purifica o recinto, essa lei tem menção no Passu. E Rabbi Akiva queria extrapolar a Lachá de Moshe Messinai que foi dita em relação ao osso, para falar que também o sangue purifica através do contato da carga, venda, em Kavachom, a Lachá, e falaram os sábios para Rabbi Akiva que não. Essa Lachá de Moshe Messinai foi dita com relação ao osso, então você não pode aplicar essa lei para outros assuntos, mesmo que faz sentido falar assim. O sangue é mais grave do que o osso, deveria ter também essa impureza. Porém, a Lachá de Moshe Messinai é algo trancado, que você não pode usar essa lei para outro assunto. Adena Lach Kohen Gadol. Baruch Hashem, terminamos Perek Kohen Gadol. Começamos Perek Shnei Nezirim. Parabéns a todos. Oitavo capítulo do nosso tratado. O capítulo vai começar com um assunto que a gente viu ontem. Porém, o caso é bem mais simples do que o caso que a gente viu ontem. O caso é que temos uma dúvida se um Nazir, ele se impurificou em presença do falecido ou não. O que acontece com ele? Se ele se impurificou, com certeza, na empresa do falecido. Digamos que ele recebeu sobre si uma nezirut de 30 dias. Se ele não tiver se impurificado na empresa do falecido, ele não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho. Durante esses 30 dias, não pode se impurificar na empresa do falecido. Se ele se impurifica na empresa do falecido, com certeza, interrompeu a nezirut, ele tem que se purificar da impureza da Tumat Met e tem que cortar o cabelo e começar a nezirut outra vez, depois de sacrificar os sacrifícios dele. Agora, a Mishnah vai começar com um caso que nós temos a dúvida se o Nazir realmente se impurificou ou não a impureza do falecido, que ele faz. Isso fala a Mishnah. Shnei Nezirim, o caso são dois Nezirim. Shamar Laem Echad, algum sujeito falou para eles, Ra'iti Echad Mekem Shenitma, eu vi que um de vocês se impurificou a impureza do falecido. Ve'eni Odea Ezemikem, e eu não sei quem de vocês, com certeza um de vocês se impurificou, mas eu não sei quem. O que se faz agora? Então, temos o Nazir A e o Nazir B. Temos uma dúvida se o Nazir A se impurificou e o Nazir B não se impurificou, ou ao contrário, o Nazir B se impurificou e o Nazir A não se impurificou. Então, eles não podem cortar o cabelo depois de se purificar da impureza do falecido. Digamos que eles vão se purificar na dúvida, 7 dias de purificação. Eles não podem cortar o cabelo depois que eles se purificaram da impureza do falecido na dúvida. Por quê? Porque não sabemos qual deles realmente interrompeu a nezirut e tem que cortar o cabelo para começar a nezirut outra vez. E qual deles não se impurificou? Então ele não pode cortar o cabelo. O que eles têm que fazer é terminar 30 dias de nezirut que eles tinham se comprometido. Dessa forma, mesmo o Nazir que não se impurificou, depois de 30 dias, já vai cortar o cabelo para terminar a nezirut dele. Então eles vão cortar, os dois vão cortar o cabelo só depois de 30 dias. Então, Megalhim, o Mevim Korban Tumave Korban Tara. Agora, temos a dúvida, qual deles cortou o cabelo por ter terminado a nezirut e tem que ter os sacrifícios pelo término da nezirut pura? E qual deles interrompeu a nezirut e está cortando o cabelo por ter interrompido a nezirut e tem que trazer os sacrifícios por ter interrompido a nezirut com impureza? São outros sacrifícios. Então o que eles fazem? eles, os dois vão comprar com sociedade todos os sacrifícios do Nazir que se impurificou e o Nazir que terminou a Nezirut puro. Então, os Mevim Korban Tumá e Korban Tara vão trazer para o Betamidash e vão sacrificar esses dois tipos de sacrifícios, Korban Tumá e Korban Tara. O sacrifício do Nazir que se impurificou e o sacrifício do Nazir que não se impurificou. Veome. Agora, o Nazir A fala para o Nazir B. Imani Hutame. Se eu, Nazir A, me impurifiquei em preso falecido, Korban Tumá Sheli, então esse sacrifício que a gente comprou para a sociedade, que são referentes ao Nazir que se impurificou, vão ser sacrificados em meu nome. Ve Korban Tara Shelcha. E você não se impurificou, os sacrifícios do Nazir puro vão ser sacrificados no seu nome. Ve Imani Wataor. Porém, se eu, Nazir A, não me impurifiquei, Korban Tara Sheli, os sacrifícios do Nazir puro vão ser sacrificados no meu nome. Ve Korban Tumá Shelcha. E o sacrifício do Nazir impuro, você que se impurificou, vão ser sacrificados no seu nome. E o Nazir B fala a mesma coisa para o Nazir A, o mesmo diálogo, porém, eles não podem beber vinho ainda, eles não terminaram a Nezirut, mesmo que um deles já terminou a Nezirut, não sabemos quem é. Um deles não terminou a Nezirut, ele se impurificou, ele tem que repor, começar do zero a contagem de 30 dias depois de ter cortado o cabelo. Então, 30 dias passaram e possibilitou a situação deles cortarem o cabelo. Porém, temos a dúvida de quem é que cortou o cabelo por ter se impurificado. Então, ele tem que contar mais 30 dias. Os dois vão ter que contar mais 30 dias na dúvida para depois ter reposto já os dias da Nezirut que tem que cumprir, começar do zero a contagem. Então, depois de 30 dias, sofrim shloshim yom, o mevim korban tara. Eles vão cortar o cabelo outra vez, os dois. E vão trazer agora sacrifícios referentes ao término da Nezirut puro. Então, os dois vão comprar com sociedade esses sacrifícios. E vão trazer para o Beit HaMikdash para sacrificar. E o Nazir A fala para o Nazir B. Imani Watame, se eu tinha me purificado. Então, Korban Tumasheri. O sacrifício do Nazir impuro que a gente sacrificou depois de 30 dias foram sacrificados no meu nome. Ve Korban Tara Shelcha. O sacrifício que a gente sacrificou depois de 30 dias da Nezirut, referente ao Nazir puro, foram sacrificados no seu nome. Você não se impurificou. Ve Zei Korban Tara Ti. Porém, agora eu já cumpri os 30 dias que eu tinha que cumprir. Mesmo que eu me interrompi a Nezirut, já cortei o cabelo, agora eu tenho que começar os 30 dias do zero. Então esse sacrifício do Nazir puro que a gente vai sacrificar agora vão ser sacrificados no meu nome. Porém, se eu não me impurifiquei, Korban Tarasheli, os sacrifícios do Nazir puro que a gente sacrificou depois de 30 dias foram sacrificados no meu nome. Korban Tuma Shelcha, os sacrifícios que do Nazir impuro foram sacrificados no seu nome, porque talvez você se impurificou. Vezei Korban Taratcha. E agora esse sacrifício que a gente sacrificou depois de 60 dias são sacrifícios do Nazir puro, vão ser sacrificados no seu nome, porque você já repôs o que você tinha interrompido, você já cumpriu os seus 30 dias de Nezirut pura, você já tem que sacrificar os seus sacrifícios. E o Nazir B fala a mesma coisa para o Nazir A, dessa forma, com certeza, eles já terminaram a Nezirut, um Nazir terminou a Nezirut depois de 30 dias, ele não tinha se impurificado, o outro se impurificou, terminou a Nezirut depois de 60 dias. Isso fala a Mishnah. Fala com a Ktane, a nossa Mishnah diz: Shne Nezirim chamar laem echad. Raite echad mikem shenitma, veni odea eze mikem. Nossa Mishnah fala que tem dois Nezirim. Chega um sujeito e fala: eu vi que um de vocês se impurificou, com certeza, mas eu não sei quem é que se impurificou. E vamos levar isso em conta. Temos um ponto de interrogação sobre cada um desses dois Nezirim. E vamos levar esse receio em conta. E vamos considerar que um deles realmente se impurificou. E vai ter todo esse ritual que a gente vê na nossa Mishnah. Pergunta a Ve Amai. Por que a gente vai levar em conta esse receio? A lei é que a gente precisa saber para entender essa Gemara é que a Torá nos indica algo muito interessante, que não necessariamente entendemos o motivo, mas é uma Gzerata Katorá, um decreto da Torá. Qual é o decreto da Torá? Que se tem um recinto privado, e nesse recinto privado tem uma situação de uma dúvida se alguém ou algo se impurificou, qualquer impureza que seja. Isso é uma dúvida. Fala a Torá indicando que levamos esse receio em conta e essa pessoa ou esse algo tem que passar pela purificação. Porém, se essa dúvida aconteceu num recinto público, uma rua, por exemplo, a Torá nos indica que ignoramos esse receio e vamos considerar essa pessoa, esse objeto, puro. Não entendemos o motivo necessariamente, porém essa é a lei. Então, a nossa Mishnah cita um caso, temos dois Nezirim. E um sujeito fala que um deles se impurificou a impureza do falecido. Não sabemos quem é. Existe uma dúvida sobre o Nazir A, uma dúvida sobre o Nazir B. E a Mishnah diz que vamos levar em conta esse receio e vamos considerar realmente que um deles se impurificou. Então, fala Gemara, com certeza a nossa Mishnah se trata de um recinto privado. Essa dúvida nasceu num recinto privado, qual deles se impurificou. Pergunta a Gemara. E por isso a gente vai levar em conta esse receio e não vamos purificar os dois, porque é só uma dúvida. Não, a gente vai considerar que um deles está impuro realmente. Então, pergunta a Gemara, por que essa seria a lei no caso da nossa Mishnah? Da onde a gente aprende que temos uma dúvida que nasceu num recinto privado, se alguém ou algo se impurificou, vamos considerar que isso aconteceu, na dúvida, e a pessoa tem que passar pela purificação dele. Da onde a gente aprende isso? Misotá, aprendemos isso da Sotá. O que é a Sotá? Mulher casada, que o marido disse para ela, não ficar sozinha com fulano. Ele suspeita dos dois e ele diz, não fique sozinha com esse fulano. E ela desobedeceu, ficou sozinha com esse fulano, num recinto privado, escondidos. E agora tem uma suspeita se ela se impurificou ou não se impurificou, se ela traiu o marido ou não traiu o marido. A Torá nos indica que levamos essa suspeita a sério. Levamos tão a sério essa suspeita que essa mulher não pode manter vida conjugal com o marido até ser averiguado se ela traiu o marido ou não. Como vamos verificar? O marido leva essa esposa dele a Sotá para o Beit HaMikdash. Ela vai beber uma água especial, uma água mística, que vai verificar se ela traiu o marido, se impurificou ou não. Se ela traiu o marido, ela vai ser amaldiçoada, ela vai ficar doente e ela pode falecer a curto prazo, a longo prazo. Porém, vai estar notável se ela se impurificou ou não. Ela foi amaldiçoada por causa dessa água. Se ela era inocente, ela vai ser abençoada com fertilidade. Então, a Torá nos indica que temos uma dúvida se algo se impurificou, no caso a Sotá, num recinto privado particular, que eles estão lá sozinhos. Então, levamos a sério esse receio e consideramos ela uma Sotá e ela não pode manter vida conjugal com o marido até ser verificada. Daqui a gente aprende essa lei, que se temos uma dúvida que nasceu num recinto privado, se algo se impurificou ou não, qualquer impureza, a lei é a mesma. Levamos esse receio a sério. Para um recinto público, não levamos esse receio a sério. Porque essa Sotá falou com esse fulano num recinto público aberto, ela não é uma Sotá por causa disso, ela não ficou sozinha com ele. Então o quê? Mas Sotá boer venivelet, afkol safek tumá berchuterrit, gondei kabeitrei. Então os parâmetros dessa lei, que uma dúvida que nasceu num recinto privado, se algo se impurificou ou não, levamos esse receio a sério, você aprende da Sotá. Qual é o caso da Sotá? É um recinto tão particular que só tem os dois lá. O suspeito e a Sotá. Essa é a classificação de um recinto privado com relação a essa lei da Sotá? Nessa situação, levamos a ser o receio da impurificação. Então, também numa situação da qualquer impureza que talvez aconteceu num recinto privado, para ser considerado um recinto privado, nessa lei, tem que ser um recinto tão privado, tem duas pessoas no máximo lá. Assim como tem a Sotá e tem esse suspeito num recinto privado, isso é um recinto privado com relação à lei da Sotá. Também com relação a outras impurezas, talvez aconteceram num recinto privado, tem que ser um recinto tão privado, tem só no máximo duas pessoas lá. Se não, avalach nezirim, vehai dekai gabeon, porque no caso da nossa Mishnah tinha dois nezirim nesse recinto privado, e o sujeito que viu que um deles se impurificou, tem três pessoas nesse recinto privado. Então, a plata haveria feito uma bechuterabim, uma vez assim, mesmo que estando numa casa, num recinto particular, porém, com relação a essas leis da impureza, não é como se eles estão num recinto privado, tem três pessoas, não duas pessoas, não é tão particular assim. Então, o quê? Quando temos uma dúvida se algo aconteceu de alguma impurificação num recinto público, que conforme essa classificação, o recinto tem 3 pessoas ou mais, facilitamos a lei, ignoramos esse receio. Então, no caso da nossa Mishnah, a gente deveria falar que é só uma dúvida se o Nazir A ou o Nazir B se impurificou. É uma dúvida num recinto público, os dois estão puros. Temos uma dúvida dessa no recinto público, facilitamos. Então, qual é a explicação, qual é o caso da nossa Mishnah? Amarava Baravuna Beomera Ititumashin Izreka Benehem. Fala o sábio, simplesmente, esse observador não estava no recinto. Os dois Nezirim estavam num recinto privado, estavam sozinhos. Esse observador olhou pela janela, ele estava fora desse recinto, olhou pela janela e viu que um deles se impurificou em presença do falecido de certa forma, mas não viu quem é. Nessa situação, fala a nossa Mishnah, que os dois Nezirim estão sozinhos, é um recinto particular, e o observador está fora. E aí vamos levar sim a sério esse receio, qual deles que se impurificou, porque é uma dúvida se algo se impurificou ou não num recinto privado. Um recinto que tem no máximo 2 pessoas é um recinto particular. Esse é o caso da nossa Mishnah, fala Rabba Baravuna. Amaravash Faravash, Dei Kanami Dektane. Faz sentido falar assim da linguagem da nossa Mishnah, viramos a página. Ve'en Yodea Eizemikem. Esse observador disse, eu não sei, não vi qual de vocês se impurificou. Eu vi que um de vocês se impurificou, mas não vi qual de vocês se impurificou. Então fala, Vashmamina, você vê que esse observador estava longe, estava fora do recinto. Se ele estivesse dentro do recinto, ele viu que um deles se impurificou, ele viu qual é. Então, se não viu qual deles se impurificou, você viu que ele estava longe, viu que a impureza estava lá, viu que um deles se impurificou, mas não viu quem é quem que se impurificou e não se impurificou. Então, Ravash reforça essa explicação da Mishnah. Continuamos. Megalachim Mevi. A Mishnah diz nesse caso, desses dois Nezirim, existe uma dúvida sobre cada um deles, se ele se impurificou ou não em presença do falecido. Então, eles vão cumprir 30 dias de Nezirut, cortar o cabelo, e depois de 30 dias, cortar o cabelo outra vez, porque talvez ele é o Nazir que se impurificou, então o corte do cabelo depois de 30 dias foi só porque tem interrompido a Nezirut dele, depois de 60 dias, ele pode cortar o cabelo para terminar a Nezirut, com certeza. E também o outro é a mesma coisa. Ve'amai, porém pergunta mais por que essa é a lei. Dima laft me'inino, ve'kavi da kafá. Como você pode permitir os dois de cortarem o cabelo depois de 60 dias? O que é o corte do cabelo da final da Nezirut? É um corte do cabelo com navalha. Ele corta as PO também, cabelo da lateral da cabeça, que é proibido cortar com navalha. Isso que o Nazir tem que fazer no final da Nezirut dele. Porém, tem um deles que não se impurificou em presença do falecido. Então, ele já cortou o cabelo por causa do final da Nezirut dele com navalha, o que é a mitzvah dele, depois de 30 dias. Como você pode falar que depois de 60 dias, ele vai cortar o cabelo outra vez com navalha? Ele não é um Nazir que precisa cortar o cabelo, ele já cumpriu a Nezirut dele. Então, como você pode permitir os dois de cortarem o cabelo com navalha depois de 60 dias que eles receberam sobre esse Nezirut? Amar Shmuel fala Shmuel Beisha Vekatan. Fala Shmuel, o caso da nossa Mishnah é que esses dois Nezirim não eram homens, eram duas mulheres. A mulher pode cortar as peot. Somente o homem está proibido de cortar as peot. Vekatan, ou os Nezirim eram crianças. Fala os comentaristas, a criança depois de 12 anos de idade, que ele já conhece o que é uma promessa, o compromisso da promessa, ele recebe sobre si a Nezirut, e ele tem que cumprir a Nezirut pela lei rabínica, mesmo que não tenha bar mitzvah ainda. Que não está obrigado a nenhuma mitzvah, porém, depois de certa idade, para educar ele, os sábios já decretaram que as promessas deles comprometem ele. Então, também são dois Nezirim, que são duas crianças que não têm a proibição de cortar as peot. Uma criança não tem a proibição de nenhuma proibição da Torá, é do bar mitzvah, inclusive essa proibição de cortar as peot. Vamos na Veluca Begador. Por que Shmuel explicou assim? Que a Mishnah se trata de uma mulher, duas mulheres, ou duas crianças, ou uma mulher e uma criança, não faz diferença. Por que Shmuel não fala que se trata de um homem adulto? Por que Shmuel não diz simplesmente que quando é proibido cortar as peot? É só se a pessoa corta só as peot. Porém, se ele faz akafat kolarosh, ele corta com navalha todo o cabelo dele, não só as peot. Por que Shmuel não disse que isso seria permitido? Talvez a proibição, fala nos comentários, de cortar as peot, é cortar só as peot, e deixar a parte de cima do cabelo inteiro, porque esse era o costume dos idólatras, cortavam as laterais da cabeça, deixavam a parte de cima da cabeça com o cabelo. Então, talvez isso que a Torá quis dizer, que é proibido cortar as peot, para um judeu não parecer como idólatra, para encurtar todo o cabelo, inclusive as peot não seria proibido, e o corte do cabelo do Nazir, obviamente é, o cabelo, é todo o cabelo com navalha, porque isso seria proibido. Você fala, Maná, Shma Miná, Kassavar Shmuel, você vê daqui da opinião de Shmuel, Hakafat Kolaro Shma Hakafá. Conforme Shmuel não faz diferença, a proibição de cortar as peot inclui a proibição de cortar todo o cabelo, não faz diferença se a pessoa corta só as peot ou todo o cabelo, inclusive as peot com navalha. Não faz nenhuma diferença. Essa é a lei realmente para nós. Marzutra matnela lehashmata de Shmuel Seifa. Marzutra aplicou essa explicação de Shmuel na nossa Mishnah. Shmuel diz que nossa Mishnah se trata de duas mulheres, ou duas crianças, ou uma mulher e uma criança, não faz diferença. Marzutra usou essa explicação para outra Mishnah, do Daf Nun Teta Mudbet. A Mishnah que a gente viu no Daf anterior. Nazir Sheá também Bessafek, Umuhlak Bessafek. Nazir recebeu sobre o Senezirut e nasceram duas dúvidas. Será que ele se impurificou em presa do falecido? E será que ele se impurificou em presa da lepra definitiva? Pode ser que ele não se impurificou nenhuma impureza, pode ser que ele se impurificou só em presa do falecido, ou só em presa da lepra, ou as duas impurezas. Então o que ele faz? O Rebbe Kodashim Lachar Shishimion, Mishnah diz que só pode comer sacrifícios depois de 60 dias, só depois de 60 dias ele vai conseguir se purificar. O Megaler Arba Tiglachot. Então, nós vamos revisar esse caso inteiro nessa Mishnah, um caso bem complexo que a gente explicou em extenso ontem. E de qualquer forma, a gente vai ver no Daf Nun Teta Amud Bet esse caso. Então, quem quiser entender melhor esse caso, pode ver o show de ontem, ou esperar até o Daf Nun Teta Amud Bet. Porém, o assunto aqui da nossa Sugiá é que se vê dessa Mishnah que esse Nazir, que está na dúvida se ele se impurificou, a empresa do falecido, ou a empresa da lepra, ou as duas impurezas, ou nenhuma impureza, ele vai ter que cortar o cabelo como se for, como na final da Nezirut, quatro vezes, uma vez a cada 30 dias. A pergunta é a mesma, da Acabe da Cafá, como você pode falar que na dúvida ele vai cortar o cabelo quatro vezes? Pode ser que ele está isento desses cortes de cabelo, pode ser que ele não se impurificou nenhuma impureza, e tem que cortar o cabelo só uma vez, com navalha. E as próximas vezes ele está pecando o pecado de cortar as peot com navalha. Então, Shmuel, Beishav e Katar. Então fala Marzutra, aplicando essa explicação de Shmuel, essa Mishnah também se trata de uma mulher. Uma mulher pode cortar as peot, uma criança pode cortar as peot. Então não se trata de um adulto. Um adulto realmente não poderia cortar as peot na dúvida, porque talvez ele está obrigado por causa da Nezirut. Só uma dúvida, não pode fazer um pecado na dúvida. Continuamos. Amar Avuna, fala Avuna. Hamakifeta katan hareu chaya. Fala Avuna uma novidade. Mesmo que uma criança está isenta das mitzvot, menos do que o bar mitzvah, ele não está obrigado a nenhuma mitzvah, porém, se um adulto corta as peot de uma criança com navalha ou máquina zero, ele pecou e vai ser castigado como se estivesse cortando as peot de um adulto, como se estivesse cortando as próprias peot. Isso fala Ravuna, vamos explicar por que na continuação. Amale Ravada Baraha vale Ravuna. Ravada Baraha perguntou para Ravuna, Vedidach man megalach, Leon. Fala Ravada Baraha, essa não é a lei. Fala Ravada Baraha que um adulto pode cortar as peot de uma criança. Se a criança pode cortar as suas próprias peot, um adulto pode cortar as peot de uma criança. E fala Ravada Baraha, quem corta as peot dos seus filhos? Ravuna tinha filhos. E Ravada Baraha viu que os filhos de Ravuna não tinham as peot. Então quem cortou o cabelo dos seus filhos para Ravada Baraha para Ravuna? Amarnei, Rova. Fala Ravuna que a esposa dele, Rova. Rova, a esposa dele, cortava as peot dos filhos com navalha. Então Ravuna sustenta que um homem não pode cortar as peot de uma criança, porém uma mulher que pode cortar as suas próprias peot, pode cortar as peot de uma criança. Fala Ravada Baraha, Tikverinu Rova Lebanei, você quer que a sua esposa enterre Loalen os filhos dela? Conforme você, isso é um pecado. Se um adulto não pode cortar as peot de uma criança, fala Ravada, uma mulher também não pode. E sua esposa está fazendo isso? Como pode ser? Rav Barba próprio sustentava que um adulto, ele pode cortar as pelas de uma criança, e uma mulher pode cortar as pelas de uma criança. Porém, ele perguntou, conforme Rav Huna, isso seria um pecado. E falou que pode ser que ele vai ser castigado por isso, que os filhos dele vão falecer. Fala algo assustador. Enquanto Rav Barba estava vivo, realmente Rav Huna não tinha nenhum filho. Os filhos de Rav Huna faleceram, infelizmente, e ele não conseguiu ter outros filhos enquanto Rav Barba estava vivo. Por quê? Porque Rav Barba mencionou isso, que conforme Rav Huna, que um adulto não pode cortar as pelas de uma criança, então falou Rav Barba seria a mesma coisa uma mulher. Ele falou, como a sua esposa está fazendo isso, está pecando conforme a sua opinião, você quer que a sua esposa, Lo Aleno, enterre os filhos? Porque Rav Barba mencionou isso e se concretizou, e realmente Rav Huna não tinha nenhum filho até Rav Barba falecer. Porém, continua aqui a Agmará. Merditar vai os filhos a Leu. No final das contas, Rav Huna e Rav Barba concordam em um aspecto. Hakafat kolarosh ma'akafa. Que a pessoa que corta as peotas com o resto do cabelo, todos concordam que isso seria proibido. Não faz diferença cortar só as peotas ou todo o cabelo com as peotas. Então, Bimai Kamifli, então qual é a raiz da discussão entre Rav Huna e Rav Barba? Tem duas discussões. Rav Huna sustenta que um adulto, homem, que corta o cabelo de uma criança, ele é castigado, assim como ele tivesse cortado as próprias peot. Uma mulher, não. E Rav Barba sustenta que se um adulto está proibido, uma mulher também estará proibida. Porém, fala Rav Barba que um adulto não tem a proibição de cortar as peot de uma criança. Qual é a raiz dessa discussão? Tu fala, Navuna Savar, Vubi Avuna, Lota Kifu Peatro Shechem, Velota Shchitet Peat Zekanecha. O Passu associa dois assuntos. Não corte as peol da sua cabeça e não corte a sua barba com navalha. Então, por que a Torá aproximou as duas leis no mesmo Passu? Fala, Navuna, Kol Sheeshlo Ashkata, Yeshlo Beakafa, aquele que não pode fazer a barba com navalha está proibido de cortar as peot. E as mulheres, a mulher não tem a proibição de cortar a barba com navalha, mesmo que nasça alguns pelos de barba, ela pode cortar com navalha, isso aprende de um outro passuk. Então a mulher não tem a proibição de cortar as peot, tanto dela quanto de uma criança. A mulher não pode cortar as peot de um adulto, porque o adulto, o homem, não pode deixar suas peot serem cortadas. Mas uma criança não tem essa mitzvah. Então a mulher, fala Rav Huna, pode cortar as peot de uma criança. Por um homem adulto, uma vez que ele está proibido de cortar as suas próprias peot, ele está proibido de cortar as peot de outro, inclusive uma criança, não faz diferença. Essa é o primo de Rav Huna. Veravada barava, savar conforme o sai, veravada barava, errada makiv, errada nikav, vemashma. A Torá inclui na mesma palavra lotakifu, não corte as peot. A Torá inclui a proibição de cortar as peot e a proibição de deixar as suas peot serem cortadas. Se o pastor fala, não corte as peot da sua cabeça, você não deixe suas peot serem cortadas de nenhuma forma. Veitash makifu nikafu. Então a Torá associou a pessoa que corta as peot, que está proibido, com a pessoa que deixa as suas peças serem cortadas, também será proibido. Então o quê? Kolichadenikav Mikhaev, sempre quando aquele que está deixando suas peças serem cortadas, ele está pecando, Makif Naim Mikhaev, tem a pessoa que cortou dele suas peças, também está pecando. Vai catar por uma criança, ou Iveru, Iveru Gufelam Baronashim, uma criança não tem a mitzvah de, que proíbe ele de cortar as peças, nem tem bar mitzvah ainda. Então, ele não está obrigado a isso. Makif Namilo Mikhaev, também um adulto pode cortar as peotas dessa criança. Fumir Avada Barba, a Torá associou a pessoa que corta as peotas de outro com esse outro está deixando suas peotas serem cortadas. Porque a Torá associou os dois, fala Avada Barava, para dizer que quando é que é proibido cortar as peotas desse outro? É quando esse outro não pode cortar as suas próprias peotas. Uma criança não tem a proibição de cortar as suas peotas, ele não tem nenhuma proibição sobre ele. Então, mesmo um adulto poderia cortar as peotas dessa criança. Então, fala Rav Barba, discutindo com Rav Huna. Rav Huna diz que um adulto não pode cortar as peotas de uma criança, e Rav Barba sustenta que sim. Aparentemente, a lei é como Rav Huna, que um adulto não pode cortar as peotas de uma criança. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Amanhã vamos ver continuação dessa sugya com mais assuntos e de passagem umas várias leis do tzitzit. Leis interessantes, vale a pena perder. Obrigado pela atenção, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém.